Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Self. Meu nome é Gustavo Andrade e eu estou aqui novamente com Thaís Mafra. Para quem não lembra, a Thaís já participou de episódio aqui na rádio. Thaís, ela é psicóloga clínica formada pela PUC Minas. Ela tem pós-graduação em psicologia clínica pela UFMG, tem formação clínica em SCP pela marca Lucas Albertoni e atualmente ela é psicoterapeuta e supervisora. Tudo bem, Thaís?
Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Quanto tempo, né? Bom estar de volta aí.
E hoje a gente vai falar sobre crescimento profissional e o quanto a gente precisa investir para poder crescer.
Isso aí.
Ô Thaís, eu te acompanho já há bastante tempo. Sei do seu empenho e do seu esforço com a psicologia, dentro da psicologia. Mas eu acho que o pessoal precisava entender um pouco da sua história para entender exatamente por que você veio falar com a gente hoje sobre investimento e crescimento dentro da psicologia.
Para mim é um prazer falar disso, porque eu acho que, eu espero pelo menos que eu possa contribuir com a minha história, que de alguma maneira possa ser incentivo para alguém. E é um prazer falar disso, porque eu acho que eu quebrei muitos pensamentos mesmo que foram construídos na faculdade e no meio da psicologia, poder crescer e para poder investir do jeito que eu fiz. Eu acho que você vai concordar comigo que a gente, quando a gente estuda e a gente vive nesse meio da faculdade, começa a crescer na nossa cabeça que psicólogo tem que investir até certo ponto, psicólogo não pode achar que vai ganhar muito, porque só professor que tem esse crescimento, né, uma agenda cheia, psicólogos do início de carreira, não, impossível, enfim. Vai sendo construído assim. E quando eu estava, mais ou menos, acho que no quarto período, em um estágio que eu fiz de recursos humanos em uma empresa, eu lembro direitinho quando eu decidi sair, porque eu queria investir mais na carreira clínica, uma colaboradora lá da área de RH, também psicóloga já formada, ela me disse assim: você tem certeza que você vai seguir a carreira clínica? Eu não achei que você gostaria de ser uma profissional pobre. Bom, isso aí já, assim, eu tava no terceiro, quarto período, eu não imaginava que as coisas poderiam acontecer como aconteceram. Então, eu digo que eu tive que acreditar muito mesmo. Mas eu sempre tive boas referências familiares e próximas de que era possível, sim, ser bem-sucedido e crescer na área. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que o meu contexto me ajudou muito a acreditar e a persistir nisso.
É interessante isso. Quando eu entrei na psicologia, eu não tinha muita referência do mercado de psicologia. Eu acho que, no meu caso, já era o oposto do seu, né? Você está falando que você tinha muitos contatos ali já dentro da área, né? E eu não tinha tantas pessoas próximas, assim, que trabalhavam exclusivamente com clínica. Então, eu não tinha noção de nada, não tinha noção de que tinha essa mentalidade, né? De que o psicólogo clínico ganha pouco, que ele não consegue sobreviver e tal. Eu só comecei a perceber que as pessoas pensavam isso, não só de fora da psicologia, mas
Exato.
Principalmente os psicólogos, quando eu entrei na faculdade, porque aí eu comecei a ouvir isso pela primeira vez. Ah, então você vai ser psicólogo? Você vai morar debaixo da ponte. Falando num tom de brincadeira, mas, assim, que mentalidade
não, e assim,
é essa?
Eu vou te ser sincera. Hoje eu tenho a percepção de que essa noção, ela é muito mais construída dos profissionais da psicologia do que do próprio público leigo, sabe? Acho que as pessoas, elas não têm essa construção de que psicólogo não é uma linha muito valorizada, de que é difícil você crescer profissionalmente na área. Eu acho que as pessoas leigas não têm essa noção. Ou seja, essa percepção é muito mais construída dentro do nosso contexto, o que é muito pior, porque isso vai acabando com a nossa autoestima profissional e fazendo a gente construir crenças, assim, se eu posso dizer assim, de impossibilidade de crescimento, de ter que cobrar pouco, de que é um absurdo um psicólogo cobrar um preço X. Enfim, isso é um problema da nossa classe.
Eu acho que isso representa um dos problemas, né, que entre tantos que a nossa classe tem, e a gente vem debatendo alguns desses problemas aqui dentro da rádio, que limita muito as nossas possibilidades de enxergar coisas diferentes, né? De enxergar cenários onde as coisas são menos trágicas, assim, mais potentes, né?
Não, e a gente sabe que a nossa construção também da realidade, ela é baseada em referências também. Então, é o que você disse, assim, se a gente não tem essa referência próxima, ou seja familiar ou seja relacional, e se a faculdade não nos dá essa referência, a gente constrói sem referência. Ou então com um tipo de referência só, né? Que é o que acaba que os professores passam. Acho que sua clínica demora, etc, etc. Aí a gente cai naquele mesmo problema que a gente conversou, né?
Eu lembro direitinho de uma professora que, assim, marcou a minha formação. Não só do ponto de vista da pessoa dela em si, né? Mas de tudo que ela representa dentro da psicologia. Ela marcou, acho que várias gerações de profissionais. Uma pessoa já bastante consolidada. Que um dia ela entrou dentro da sala de aula e falou assim... Poucos dos que estavam lá dentro iriam se tornar psicólogos clínicos. E aquilo foi recebido de uma forma muito, muito ruim pela turma, de um modo geral. Fizeram uma reclamação dela, como se ela estivesse fazendo algo assim...
profetizando.
É, isso. Assim, tô profetizando. Não foi isso que ela quis dizer, né? O que ela quis dizer era... É muito difícil você ser psicólogo clínico por uma série de fatores.
Isso.
Alguns desses fatores dependem muito dessa condição pessoal mesmo, né? Nem todo mundo tem perfil, e eu lembro exatamente dela usar essa palavra. Nem todo mundo tem perfil. E aí eu acho que foi onde o pessoal se sentiu ofendido. Gente que queria muito ser psicólogo clínico, e quando ela falou que tinha que ter perfil para ser psicólogo clínico...
Tá, achou que era pessoal, né?
Isso. Mas o que acontece? Ela tava dizendo que tem um perfil, mas depois eu fui vendo que tem outros elementos também. Que não é só questão de perfil, não é questão só de conhecimento. É questão que você tem que entender lógicas de funcionamento de um profissional autônomo. E quando você se propõe a ser um psicólogo clínico, a gente está quase, na totalidade dos casos, falando de um profissional autônomo.
É.
E aí, não é todo mundo que banca também, né, Thais?
Não, de jeito nenhum. Tem pessoas que nem têm essa condição objetiva de vida mesmo, né? Por complicações, às vezes, muitas vezes financeiras e tal. Mas quem tem essa condição e mesmo assim não persiste, eu acho que podem ter questões paralisantes, assim, né? Questões subjetivas da pessoa que não a deixam seguir nesse caminho. Como, por exemplo, muitas vezes a insegurança de achar que não tem um salário fixo. De achar, na verdade, não tem, né? Mas assim, você tem que construir uma base para você ter uma regularidade de salário durante pelo menos 6-7 meses. Porque senão, como assim? No mês você tem X salário, no outro mês você tem menos 2X. Assim, não tem condição isso. Você tem que ter uma proporcionalidade, né? Então, tem como construir essa segurança, sim. É muito curioso que quando eu converso isso com as minhas amigas que formaram junto comigo, a maioria delas apresenta esse argumento, sabe? Da insegurança. E isso é uma coisa que eu tinha muito também. E eu não me sinto mais assim. Porque eu acho que eu construí uma base para que eu não me sinta mais assim.
Pois é, e vira e mexe esse assunto aparece aqui nos episódios de um jeito muito sutil. E eu tô prometendo que vai ter um episódio só sobre isso. Eu já falei isso várias vezes aqui. É mais um sinal que esse episódio tem que vir. Que é um episódio pra gente falar só sobre estabilidade. Porque tem muita gente que acredita em estabilidade dentro da psicologia. E eu acho que isso é questionável, no mínimo questionável.
Ah, total. Mas é, se a gente vai nesse caminho, a gente não para, né? Então...
Isso é papo para outro episódio.
Isso,
outro episódio.
Exato.
Ele ainda vai vir, ainda vai vir. Ô, Thaís, entrou na faculdade, ouviu o que ouviu, não ouviu o que não ouviu. O que mais te incomodou nesse processo todo, desde a sua formação, depois que você se formou, fez vários cursos? O que mais te incomodou, assim, quando você olhou para o que você estava fazendo e falou, eu preciso de ir além?
Eu acho que sempre foi um desejo de crescimento mesmo. Então, era um incômodo que, no fundo, era combustível para mim, sabe? Não sei se foi um incômodo do ponto de vista negativo, necessariamente, porque, clinicamente, a gente sabe que incômodos não necessariamente são ruins, né? Porque, pelo menos, nos fazem movimentar. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Mas acho que o meu incômodo foi esse, assim, de ver que eu poderia crescer mais, eu poderia estar em outros lugares e que os lugares que eu estava já não sei se me cabiam mais. Por exemplo, quando eu formei, eu tive que sublocar alguns consultórios, né? Eu não tinha condição nenhuma de ter um consultório sozinha e nem de fazer um consultório na estrutura do que eu tenho hoje. Então, eu tive que sublocar alguns consultórios e, assim, não tinha as donas dos consultórios não tinham zelo nenhum pelo consultório. E eu prezo muito por isso. Não é por nada chique, luxuoso, longe disso, mas é um cuidado e uma delicadeza com o consultório que eu não via. Então, eu me sentia extremamente desconfortável de atender os meus clientes nesses consultórios. Principalmente de já cobrar um valor que não era considerado valor social mais, e de que eu sentia que não era compatível com o lugar. Eu acho que isso foi um incômodo que eu tive que suportar, mas isso me gerou mais desejo ainda de estar em lugares diferentes dos que eu estava.
É a dor do crescimento, né? De olhar para o lado e falar, isso aqui não está me comportando mais.
Exatamente, exatamente. Uma coisa que sempre me incomodou e hoje eu acho que eu consigo manejar muito bem esse incômodo, porque eu sempre quis atender pessoas que não tinham condições de pagar o meu valor sem que isso fosse um sofrimento para mim. Eu explico. Quando você atende social, no valor social, ou até gratuito mesmo, porque você não tem opção de ter pessoas que te pagam o seu valor, isso gera sofrimento. Porque você fica, nossa, peraí, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas, para sustentar a minha vida. E só chegam pessoas sociais para mim, etc. Então, isso é não ter a escolha de atender social porque eu poderia atender e não porque eu dependia do social por não ter outro público que pagasse o meu valor. Isso sempre foi um incômodo. E hoje, isso para mim é um prazer, assim, de tirar alguns horários da minha agenda para poder fazer isso. Porque eu posso. E isso de jeito nenhum que é um sofrimento para mim. Pelo contrário, isso é uma realização profissional. Então, acho que isso sempre foi um incômodo. Eu sempre quis chegar num ponto que eu quisesse fazer isso, entende? Sem que eu virasse refém disso, como eu sei que muitos psicólogos fazem. Eu acho um trabalho extremamente bonito e louvável, mas desde que isso seja não uma fonte de sofrimento para você, né?
Nesse tipo de conversa que a gente está tendo, eu acho que envolve uma série de mudanças na forma de pensar, mas na forma de agir também, né? E de conceber a profissão como um todo.
Uhum.
Que é essa noção da psicologia como um ato de caridade. Né, uhum. Que faz muito parte da nossa formação, faz muito parte do nosso trabalho, que é um trabalho de ajuda, e que é extremamente natural dentro da psicologia o psicólogo se sentir no dever de ser caridoso. Isso é muito positivo, desde que você tenha espaço para fazer isso da forma mais confortável possível.
Exato.
Eu tenho uma frase que eu costumo falar bastante aqui, acho que às vezes ela pode soar até um pouco dura para algumas pessoas, mas para mim ela faz muito sentido e para algumas pessoas também, que é, se você não se ajuda, você não vai ajudar ninguém. Então, uhum, eu acho que não é falar que fazer o preço social... fazer essa caridade, ter essa solidariedade com quem está precisando, que isso é negativo, que isso está te atrapalhando. Muito pelo contrário, de forma alguma, fazer uma caridade é algo ruim para você e para a pessoa que está recebendo.
Uhum.
Mas eu acho que isso tem que ser muito bem planejado. Isso que a Thaís falou, acho que é um divisor de águas nessa concepção. Uma coisa é eu fazer caridade porque eu posso, eu quero... fazer
isso,
caridade, eu faço isso de coração e é uma doação simplesmente, outra isso coisa é eu falar eu cobro preço social, eu cobro pouco, porque eu acho que a psicologia tem que ser acessível, porque eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas quando você vai ver no fritar dos ovos é o que? É uma clínica inteira baseada nisso, ou seja, é uma divulgação que inclusive é contra o código de ética da psicologia. Você não pode se divulgar como um psicólogo acessível, uhum, você não pode divulgar qualquer tipo de projeto falando isso aqui é um projeto acessível. Isso é contra o código de ética da nossa profissão, né? Isso não deveria, sim, existir nesse sentido, sim, de divulgação, porque você está explorando uma fragilidade financeira de alguém para falar que aquele é o melhor trabalho para ela. Isso,
exato,
é extremamente antiético.
Eu nem sabia que a explicação era essa, assim, desse nível que você falou, mas faz muito sentido. O que eu acho que a gente está dizendo é assim, que eu faça essas concessões ou gratuitamente, até por escolha, e não porque essa atitude esconde alguma dificuldade minha de não conseguir pôr o devido valor no meu preço, né, e eu no meu trabalho.
Eu até acho que isso também é uma discussão para outro episódio. A gente está abrindo muitas lacunas aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente passar por esse espaço, por mais que a gente não aprofunde, porque isso faz parte desse processo de mudança. Isso faz parte das coisas que a gente vive e que vão levando a gente a entender outras coisas e querendo chegar em outros lugares. Não é que todo mundo também tem que mirar lá em cima e falar, ah, eu quero tal coisa e vou fazer de tudo, né? Nem todo mundo tem que querer crescer, não, né? Isso tá tudo certo.
Sim.
Mas aqui a gente tá falando que é possível.
Sim, sim. E eu acho importante abordar também, não sei o que você acha, da forma que eu fui, acho que entrando também nessa questão da financeira, como é que eu fui me preparando, né? Para poder fazer esse reposicionamento profissional, ter um consultório sozinho, porque assim, a gente não tem como negar que dinheiro é extremamente necessário. Podem ter os seus prós e contras, mas não tem jeito. Para a gente poder exercer algumas coisas na vida, a gente precisa de dinheiro. Então eu tive que me preparar muito para poder fazer o movimento que eu fiz para mudar de consultório e ter um consultório sozinha. E poder arcar com esses custos, né? Então O meu planejamento financeiro foi praticamente de um ano antes de fazer um levantamento de custo, de quanto mais ou menos eu gastaria, porque eu fiz com um projeto, com um arquiteto, e inclusive muitas pessoas na época ficaram meio espantados, porque, nossa, você vai investir isso no seu consultório? Por que você não investe na sua casa? Por que você não compra um carro? No caso, eu nem tenho carteira, mas quem não sabia que eu não tinha carteira me perguntava isso.
A gente está falando de uma pessoa que estava na sublocação de alguns ambientes, né? Como você disse, e que decidiu que queria ter o seu próprio espaço.
Isso.
Né? Então, tô falando até porque eu acompanhei boa parte desse momento da Thaís.
Foi.
E ver a Thaís se programando durante esse tempo todo, fazendo conta, né? E indo olhar as salas e tal.
Nossa, foi muito
interessante.
Muito custoso, né, Gustavo? Eu lembro, assim, nas mentorias, eu falava, gente, eu acho que eu vou. Aí eu demorava. Aí 6 meses depois eu olhava outra sala. Assim, não foi. O processo não foi rápido, não, porque as minhas concepções pessoais também não me permitiram fazer essa mudança rápida. Foi muita quebra de paradigma interno, assim.
E não pode ser de qualquer jeito, né?
Isso, não pode. E eu acho que você tem que ir trabalhando muito mesmo, porque é um custo que você vai arcar sozinha. Não é barato. Você tem que dimensionar várias coisas. Então, você tem que ter pelo menos... A minha ideia foi assim, 12 meses antes de fazer essa mudança, eu tenho que ter uma linearidade de salário. Eu não posso variar muito esse salário. E tem que ser um salário X que comporte eu ir para esse espaço. E quando eu for para esse espaço, eu tenho que ganhar mais ainda, né? Porque eu tenho que ganhar o retorno desse investimento. Então, eu tive que me preparar uns meses antes para entender que eu poderia me sentir segura, sabe? E o jeito que eu encontrei essa segurança foi não tendo um salário muito variável entre esses meses. Que aí eu poderia, não, tô segura então, tô num terreno segura. E guardando, fazendo muito open doors, que o Lucas fala mesmo, né? Para poder me sentir segura a isso. Então, aí eu fui olhando salas. Fui pro prédio que eu sempre quis, fui pra sala que eu sempre quis. Então foi esse processo aí.
Só pra ajudar, né, quem tá chegando talvez na rádio agora e não esteja habituado com esse conceito, que a gente já falou desse conceito no nosso episódio sobre gestão de consultório, o conceito de open doors que a Thaís citou, que o Lucas Obertoni, né, ele adora falar sobre esse conceito, que é um conceito que significa você reservar um dinheiro que cubra as suas despesas durante X meses, né?
Uhum.
Então, por exemplo, um open doors de 6 meses, um open doors de 12 meses, significa que se você não receber nenhum centavo durante esse período, você já tem um dinheiro reservado para cobrir todas as suas despesas e continuar funcionando do jeito que você está funcionando.
Exato. Você construir uma segurança de que você pode acontecer qualquer coisa e você ainda está seguro. O que aconteceu com muito psicólogo na pandemia, né? Muita gente não tinha essa estrutura e no início a gente teve uma recessão muito grande, porque muita gente saiu. Então, muito psicólogo nessa aí se complicou, viu?
É, sem dúvida. De novo, né? A gente está falando de profissionais autônomos. E um profissional autônomo, ele tem que funcionar como se fosse uma empresa, né? Alguns deles até já viraram empresas, é o caso do Lucas, por exemplo.
Uhum.
A gente tem que ter um funcionamento muito próximo a uma empresa, porque a gente não tem um salário fixo, né? A gente não tem estabilidade, não existe isso, né? Então a gente tem que criar essa estabilidade, a gente tem isso. Que criar uma noção de salário, apesar disso não existir. Tem toda uma organização, né, financeira que está por trás disso, que passa longe das discussões universitárias, né? Isso começa a doer depois, e aí depois a pessoa começa a buscar.
É, e esse processo de mudança nos aspectos objetivos, assim, né? Como é que eu fui me preparando? Eu fui subindo o meu preço à medida que a minha agenda enchia. Eu tinha uma agenda mais ou menos de 28,30. Eu falei, não, posso mudar o meu valor. E aí chegou no valor X, quando eu fui pra minha sala, eu já tava cobrando 100 ou 115, um negócio assim, e a sessão. E aí esse valor era compatível com o consultório que eu estava, né? O público que eu já estava atingindo, que já poderia pagar esse valor. E também, assim, não adianta eu montar uma estrutura de consultório muito grande, assim, muito preparada, e continuar cobrando valor social. As coisas ficam incompatíveis, né?
Gera até um estranhamento, né?
Isso, isso. E não tem jeito, né? A gente sabe que o primeiro impacto, ele gera sensações, né? A gente atribui sentido à nossa realidade o tempo inteiro. Então, é óbvio que se a pessoa, ela se depara com isso, ela vai estranhar. As hipóteses que eu tenho, ou a profissional não é segura o suficiente, ou então as pessoas não veem valor nela o suficiente para poder pagar um valor compatível aonde ela está atendendo, né? Esse foi um aspecto objetivo também. Eu tive que ir compatibilizando o meu preço aonde eu estava atendendo. Essas referências, pessoal, de quanto cobrar, isso aí, eu acho que deve ter em outro episódio da rádio, assim, porque isso aí é outra história, né? Então, esse foi um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo foi quebrando concepções internas mesmo que eu tinha de que eu não poderia subir no meu preço, de que eu tinha que, só porque eu era recém-formada, eu tinha que cobrar um X valor até eu completar 5 anos de atendimento, de formado e tal.
E acompanhando esse preço que vai subindo, porque você investiu mais no seu consultório, você está se mostrando de uma forma diferente do que você se mostrava antes. Isso tudo tem a ver com aquele conceito-chave dentro do empreendedorismo, que é o famoso posicionamento. Você Isso. ocupava um determinado local e você está se posicionando em outro local agora. E não é só o local físico, é um lugar até no imaginário das pessoas, uh-huh. né? Uh-huh. Então, quando a pessoa bate o olho na Thaís, atendendo numa sala onde ela não se sentia tão acolhida pela sala, né? Não a pessoa, mas a Thaís. A Thaís não se sentia tão colocada nessa sala. Não achava que tinha tanto a ver com ela, não era a cara dela, não combinava com ela. E a Thaís faz um movimento, né? Ela se planejou, ela contou aqui pra gente, ela faz esse movimento e vai para um outro lugar, ocupar um outro lugar, uma sala onde ela planejou, onde ela se sente acolhida pela sala, ela muda um posicionamento. Nessa mudança, ela tem que acompanhar o preço, né? Tem que acompanhar essa mudança dela.
Uhum.
Não adianta ela começar a atender agora num lugar onde as pessoas vão bater o olho e falar, nossa, esse lugar aqui tá diferente, esse lugar aqui é mais bonito, tá mais bem cuidado e tal. E ela continua mantendo um preço que não é mais compatível. A gente sabe que existe uma certa média de mercado, pelo menos, eu sei que isso varia bastante de região para região, mas existe um mínimo de uma sessão, um preço de uma sessão, que é considerado até um preço social, né? O que a gente estava citando antes. Mas vamos supor que a pessoa vai buscar um psicólogo e quando ela marca, ela chega lá no consultório, a pessoa atende num lugar super chique, um prédio comercial muito bacana, aí na hora de acertar, quanto que é? A pessoa, é R$40,
uhum.
R$50.
Uhum.
existe um estranhamento, porque por mais que a pessoa não saiba quanto um psicólogo cobra, ou não tem a menor ideia disso, quando ela bate o olho naquela estrutura toda, na cabeça dela já vem algo diferente.
É incompatível.
Então, tem que acompanhar, senão você vai gerar um estranhamento.
Não que precise ser compatível, mas eu acho que se você quiser ir compatibilizando o seu crescimento com o crescimento do seu valor profissional, porque assim, eu não entendo crescimento profissional só como título, sabe? Titulação.
De forma alguma.
Tipo, fiz pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, enfim. A gente sabe que isso, por si só, não faz um profissional realizado. Então, para mim, né, enquanto profissional, eu acho que você concorda. Uma das maneiras de realização também é ir compatibilizando o meu preço à medida que eu vou crescendo, né? Porque isso justamente é um dado da realidade que eu tenho de que as pessoas também estão tendo valor em mim, estão vendo valor em mim.
E só para frisar mais uma vez, né? Nisso aqui, nessa conta de ir compatibilizando, a gente não está considerando nenhuma forma de caridade que você pode fazer. É, a gente está partindo do princípio de que você tem definido os seus parâmetros e quando você decidir fazer algo fora desses parâmetros, quer dizer, com outros parâmetros, aí um parâmetro de uma caridade, faça.
Isso.
Né, a gente não está considerando aqui a sua clínica social nesse ponto, mas ela vai estar onde você quiser colocar.
Uhum.
Isso, cada um vai ter os seus próprios parâmetros e vai decidir qual que é o melhor momento e qual que é a forma mais justa de fazer isso, né? A gente está aqui simplesmente considerando as condições normais de temperatura e pressão, né?
Uhum.
Onde você está crescendo e você está compatibilizando o preço do seu trabalho, o preço do seu serviço prestado com a sua evolução profissional.
Aí as pessoas vão me perguntar, mas como é que você sabe que isso era compatível, né? A gente tem que ter um dado da realidade, né, gente? É que é a aprovação das pessoas também, é o seu valor. É óbvio que você não pode depender necessariamente disso. Mas se você tá vendo que as pessoas não estão pagando o preço que você tá cobrando, alguma coisa tem aí. Porque a única maneira, o único feedback que a gente tem é se a pessoa, ela fecha seu preço. E ela fala, não, eu tenho condições de pagar e eu vou te pagar esse valor, né? Então, isso é um dado da realidade que a gente tem.
É o caso da pessoa, por exemplo, que você pergunta pra ela, quanto que você cobra? Aí a pessoa, 150 a sessão. Aí, quando vai olhar, ela tem, tipo, um cliente que paga 150 pra ela, os outros estão pagando 40, 50.
Uhum.
Porque quando ela anuncia o preço, a pessoa estranha, aí vamos lá, ou é porque ela realmente não tem condição de pagar, ou porque ela não enxerga esse valor no profissional que está querendo cobrar 150, mas ele não consegue entregar essa percepção de valor. Então, o profissional cede para não ficar sem o cliente e começa a cobrar em faixas de preços muito distintas. E ele fala que ele é um profissional que cobra 150, mas na prática, na realidade, não tem ninguém que paga isso para ele.
Isso.
Thaís, mas para além desses aspectos objetivos, existem muitos aspectos subjetivos, né, de uma mudança. Eu tenho certeza que não é fácil, assim como planejar os objetivos, bancar esse lado, até emocional mesmo, né, que mexe com a gente quando a gente se propõe a fazer uma mudança grande.
Nossa, foi um processo muito custoso, tanto de terapia quanto de mentoria, porque, e querendo ou não, ainda enfrenta um pouco isso, porque quando a gente descobre que as coisas não têm limite, você fica sem referência até onde você pode ir, então você fica assim, buscando referência, nossa, mas e aí, a gente não tem tantos exemplos na psicologia pra gente criar parâmetros, criar referência, e aí você fica, pô, bem, eu vou basear em quê, né, agora o meu valor, sendo que não tem limite. Então hoje eu confesso que eu venho me angustiado um pouco com isso. E na época, quando eu fiz esse movimento, foi muito trabalhoso também a ideia de investir aquele valor num consultório. investir num projeto, investir toda a minha poupança e a minha economia nisso, no meu ambiente profissional, para oferecer o melhor espaço para os clientes e para as pessoas que iriam usufruir daquele local. Então foi uma quebra de concepções internas muito grandes, assim, de que eu poderia, uma psicóloga poderia ter um espaço daquele, que não precisaria necessariamente ser uma médica ou ser uma, sei lá, um profissional dessa área, que normalmente a gente vê que investe muito nos seus espaços, né? Então foram muitas quebras.
Tem que bancar, né? Eu acho que você usou uma palavra muito precisa, que é custoso. É custoso porque custa caro, e custa caro do ponto de vista emocional também, né? Bancar uma mudança dessa.
Isso.
É muita pressão, gera muita pressão tanto no planejamento quanto na execução, já que aquilo que foi planejado tem que acontecer, né? Você citou aí, vai ter que começar a cobrar um preço diferente, vai ter que acompanhar uma subida, vai ter que, entre aspas, ser um salário maior, né? Isso gera uma pressão também, né? Imagino.
E assim, a gente tem que estar, você falou uma palavra bancar também, e faz total sentido, porque olha o que aconteceu comigo. Eu fiz o movimento de fazer a sala e de investir nisso logo após. Um mês e meio entrou a pandemia. E é aquilo que o povo fala. Mas não, você não tem como saber, é um risco, todo investimento é um risco, sim. E sempre tem o risco de acontecer alguma coisa ou não. No meu caso, aconteceu. Eu fui lá para a sala em fevereiro, março, né, início de março, entrou a pandemia. E aí eu entrei numa angústia muito grande, porque eu perdi muitos clientes na época, muitos não, mas eu perdi uma porcentagem considerável. Eu fui pro online, ou seja, para que eu tinha construído aquela, desculpa a palavra, aquela puta estrutura, para depois eu ir pro online? Eu fiquei muito frustrada na época. Então eu posso te dizer que, assim, hoje, de setembro para cá, que as coisas ficaram mais tranquilas, que eu comecei a usufruir do meu espaço mesmo, de receber as pessoas presenciais, de usufruir do investimento que eu fiz, sabe? Assim, de ter o prazer de ver as pessoas indo e gostando do espaço e se sentindo bem no espaço, porque antes estava tudo online. Então, gente, isso que é foda, assim. A gente não tem como saber o que vai acontecer. Você tem que estar preparado, né? É óbvio que eu estava preparado se acontecesse alguma coisa do ponto de vista financeiro. Mas, de resto, não tem como saber.
E investimento tem que dar retorno, né? Essa,
lógico.
Essa é uma pressão.
Lógico,
senão,
e você
não
tem que ter parâmetro.
Senão não é investimento, né?
E você tem que ter parâmetro, assim, se quanto tempo você vai colocar para você pagar todo o investimento que você fez na sala e a partir de quando você vai começar a usufruir esses lucros, né? Porque é como se eu tivesse montado um negócio mesmo, né? Até certo ponto, eu já tive o retorno do investimento do negócio. E a partir de qual mês eu começaria a ter o lucro e usufruir justamente do investimento, né?
Tudo tem a ver com planejamento, né? E ele tem que ser muito bem amarradinho para você poder cumprir e usufruir. Esse eu acho que talvez seja o seu momento agora, né? De poder usufruir de tudo que você planejou, investiu nesses últimos 2 anos, né?
Hoje eu confesso que eu me sinto extremamente realizada profissionalmente. Caminho em campos, assim, da psicologia clínica, que eu não imaginava já estar fazendo, como me tornar supervisora, né, clínica. Nunca eu me arrependi de ter feito isso, mesmo com a entrada da pandemia. Eu não me arrependo em nada, nada. Pelo contrário, quanto mais eu ando, mais eu vejo que eu fiz os passos corretos.
Ou seja, deixa eu ser ousado. Apesar de ter investido, ter que bancar uma pandemia, ter que bancar todo esse sofrimento, né, que foi ver fazer um investimento alto, demorar para poder se sentir, né, usando aquele espaço, recebendo pessoas, parece que tudo valeu a pena, né, Thaís?
Com certeza. E continua valendo. Não há nada mais gostoso do que a gente investir na nossa profissão e a gente colher os frutos disso a partir dos nossos próprios esforços. Mas invistam na profissão. Eu acho que nada paga essa realização, sabe? De quando as coisas estão acontecendo.
Bom, eu particularmente eu fico muito feliz, assim, de ver... Eu não vou dizer o final desse movimento, porque, como você mesma disse,
tá só
né?
No início.
a gente não sabe até onde isso pode ir, né? A gente,
uh-huh.
a gente vê o seu movimento, assim, eu sou seu colega de mentoria, né? Então, eu vejo o seu esforço, o seu movimento e não tem como a gente não ficar muito feliz em ver pessoas que a gente gosta, que, pessoas que a gente admira, né? Progredindo dessa forma e se sentindo realizadas. Realmente é muito gratificante poder receber você aqui hoje em um projeto que também nasceu nesse mesmo caldeirão, né, da mentoria,
uh-huh.
que é a própria Rádio Self.
Aham. Uh-huh.
É, poder receber você aqui hoje para a gente falar dos seus projetos que estão dando certo dentro de um projeto que é a rádio, que eu ainda o considero um projeto muito promissor. É, hoje a gente tem pessoas que têm um carinho muito grande pelo projeto, então eu acho que é extremamente gratificante, né, a gente poder unir esses dois espaços e poder falar disso, principalmente porque isso não fica só mais entre a gente, né, isso... É, pode chegar até outras pessoas que talvez estejam passando por essas mudanças também, às vezes têm projetos promissores, podem talvez estar se sentindo um pouco desencorajadas, exatamente porque não conhecem histórias de pessoas que fizeram, não sabem como é, o que fazer, e talvez esse seja um dos principais, uma das principais razões para a Rádio Self existir nesse momento, que sempre foi contribuir para a nossa classe, né? Então, se tem pessoas que estão passando por momentos semelhantes, assim, aos que a Thaís passou antes de fazer essas mudanças, eu tenho certeza que isso está abrindo leques, isso está abrindo possibilidades, isso está, no mínimo, mostrando que é possível.
Claro.
Né? No mínimo, encorajando em algum grau. Eu acho que isso já cumpre com o nosso papel aqui.
Eu acho que só da rádio também já existir, ter sido um projeto que cresceu desse movimento do empreendedorismo, já é por si só um exemplo, né? Eu acho que isso já encoraja e já convida os psicólogos a falar, gente, sai da caixinha, entendem? Tem muita coisa pelo mundo aí, tem muita coisa para conquistar. Não se limitem só ao que a faculdade entregou a vocês, porque a faculdade entrega muito pouco, e entrega a parte teórica. No fundo, a gente sabe que existe muito mundo lá fora, né?
Bom, Thaís, eu queria te agradecer muito pela participação aqui hoje. É, a gente tem que planejar esses próximos convites que você me fez aqui, né?
Uhum.
Pra gente colocar esses episódios pra funcionar, pra gravar. É, a gente vai providenciar isso. Queria te agradecer muito por participar aqui hoje. Agradecer muito por ser essa fonte de inspiração que eu tenho. Muito feliz mesmo, tanto de te receber aqui hoje, quanto de ver que esses projetos seus estão dando certo, que você está crescendo e está chegando cada vez mais nos lugares que você deseja chegar, né? Muito obrigado por compartilhar a sua história aqui com a gente hoje. Achei incrível.
Imagina, eu que agradeço. Para mim também foi um prazer, apesar de te falar isso pouco, eu acho. Mas eu me orgulho muito também de participar desse projeto, porque nasceu junto na mentoria, né? Nasceu nos nossos processos de crescimento. Então, tá falando de crescimento num espaço, né? Numa rádio que a gente também viu o crescimento, é muito gratificante. Tô sempre disponível aí, quando você quiser, você sabe.
Já viram que a Thaís vai aparecer de novo, né? Muitas vezes.
E eu sou bem oferecida pra esses três meses, então pode me chamar que
ótimo.
Eu gosto de gastar. Gosto de gastar, entendeu?
Bom, também queria agradecer quem ficou aqui até o final, quem ouviu esse episódio. Se você gostou, manda o seu feedback para a rádio, convida seus amigos que não conhecem o projeto ainda, partilha com quem você acha que pode se sentir agregado com esse conteúdo. E eu só tenho que agradecer essas pessoas que estão apoiando a rádio, tanto internamente quanto externamente. Eu acho que isso que está acontecendo é incrível. Esse é o nosso maior propósito, que é contribuir com a nossa classe de profissionais e a gente vai continuar fazendo isso. A gente também tem um outro quadro, né, agora. Não é só mais os episódios clássicos aqui, onde a gente discute carreira, psicologia clínica, empreendedorismo. Mas a gente também agora está discutindo cinema. Lá no perfil da Rádio Self, do Instagram, agora também tem cinema na rádio. São as lives que acontecem lá com o Bruno Cury e o Lucas Robertoni. de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, às 21h15 da noite. Segue o perfil da Rádio Self lá no Instagram, se mantém informado e não perca as discussões de cinema, porque está sendo um projeto incrível da Rádio Self. Os episódios agora estão com uma frequência mais sistematizada, né? Esse episódio clássico, esse que você está ouvindo aqui, ele é lançado sempre na última quinta-feira do mês. E o cinema na rádio acontece de 15 em 15 dias lá no perfil da Rádio Self. É uma live que acontece lá no perfil da Rádio Self, @radio.self no Instagram, de 15 em 15 dias. Não perca esse conteúdo, porque está incrível.